Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, meus amores, estamos começando o consultório de família, sejam todos muito bem-vindos. Alegria demais ter você na companhia aqui com a gente, eu espero fazer boa companhia para você também. Eu estou aqui na companhia do Daniel Mendes. Como vai você, meu amigo?
Muito bem, Darleide, feliz por estar aqui com você mais uma vez.
Ótimo, muito bom ter você sempre juntinho. Vamos que vamos, você interage com a gente, manda sua pergunta e ou fica aí do outro ladinho, só ouvindo, pensando e praticando coisas boas. Receba o nosso abraço de sempre.
Muito bem, Darleide. Chegando aqui à primeira pergunta de hoje, que diz assim, ó, Darleide, minha filha responde tudo com irritação ou silêncio. Tenho medo de insistir e piorar. Como quebrar essa barreira?
Faltou ela dizer a idade da filha. Mas, independente, assim, de modo geral, apesar disso, sim, deva se levar em conta em relação à idade, se é uma adolescente, por exemplo, se é uma criança, há algumas considerações que precisamos fazer de acordo com essa faixa etária, até mesmo do ponto de vista da nossa investigação. Veja, se ela responde com irritação ou com silêncio, isso de qualquer maneira vai demonstrar que ela está com alguma queixa escondida ou silenciada nela mesma. Ela espera... Muito certamente ela espera que alguém pergunte. Então a mãe simplesmente vai perguntar. Mas não deixar para perguntar na hora que ela responder agressivamente ou quando ela responder com silêncio. Mas antes ou depois que aquele momento tenso passar, filha, eu estou percebendo que você reage com irritação quando eu falo, quando o seu pai fala. Ou outras vezes você fica em silêncio. E eu realmente estou disponível para entender o que, que está acontecendo. É meu modo de falar? Você está insatisfeita com alguma questão relacionada a nós? Você está triste com alguma coisa? Você está ofendida? Você está passando por alguma situação que eu desconheça? Eu estou disponível para te ouvir. Porque eu já percebi que mudou o padrão. Antes você respondia diferente, antes você não fazia o silêncio que você faz agora. Então, até para eu entender, para eu aprender a lidar com esse novo momento, para eu pensar em como que a gente vai trabalhar a nossa comunicação, eu queria te ouvir. Aos ouvidos de muitos pais, isso pode sugerir assim, ah, que filho que fica perguntando para filho, quer saber, tem que obedecer, tem que responder, tem que fazer, tem que baixar o tom de voz. De fato, tem que baixar o tom de voz, tem que saber falar com seus pais. Mas a gente nessa de se impor sempre, a gente acaba por silenciar o filho, mas sempre que algo é silenciado, ou melhor, alguém é silenciado, em algum momento ele vai romper. Em algum momento ele vai comunicar, ainda que seja pela via da agressividade ou pela via da ausência. Mas não tem como você pensar que uma criança, um adolescente ou quem quer que seja, um de nós, vai sofrer e isso não vai aparecer em algum gesto, em algum comportamento, no olhar, numa palavra ou na falta dela. Então, já que a mãe pergunta o que fazer, eu diria, pergunte para sua filha o que está acontecendo, o que a motiva a fazer como ela está fazendo, se comportar como ela está se comportando. Nessa troca, você pode deslanchar na comunicação com a sua filha e na mudança do comportamento. Porque, Daniel, talvez essa menina só esteja esperando isso para dizer o que ela está sentindo. E ao ser ouvida, isso já pode mudar tudo. Nossos filhos querem ser ouvidos, porque são pessoas, são indivíduos com necessidades.
Independente até da idade, né? A forma de tratar da mãe que vai ser diferente, né? Com relação à idade ali, se for uma criança ou se for um adolescente, por exemplo. Né?
Até para o diálogo fluir de uma maneira que caiba ali o vocabulário, a maneira de como você vai formular as perguntas, isso cabe. Mas se é uma criança que está demonstrando mudança de comportamento, essa criança deve ser solicitada a falar do porquê, qual a justificativa para o seu comportamento. O que aconteceu, filho? O que está acontecendo? Por que quando eu falo, você não responde ou responde agressivamente? Você não era assim? Então, me parece que alguma coisa mudou. E cria esse ambiente para que a criança fale, ou que se for para o adolescente, me parece que é um adolescente, porque é muito característico da adolescência. Mas perguntar faz o próprio adolescente pensar e buscar modos de responder. E não vale dizer nada não. Ah, não é nada não, mãe. Ah, deixa pra lá, mãe. Não deixa pra lá, filha, vem cá. E não faz isso na hora de briga, não faz isso na frente de outras pessoas, é entre você e ela. Respeitar o comportamento dela e ler este comportamento e aprofundar-se nesse comportamento a partir da fala dessa menina quando ela descrever o que ela está sentindo.
Muito bem.
Sabe o que pode acontecer?
Sim.
Às vezes ela pode dizer, mãe, eu não gosto da maneira como você fala comigo. Aí a mãe reconhecer e assim, mas eu sempre falei, eu sempre disse pra você, faz isso, faz aquilo. Mas que quando você é criança, até ali uns 12 anos, ou às vezes como nossas crianças estão muito precoces, até mesmo, você diz o que ele tem que fazer. Toma banho, vai comer, deita, levanta, senta, vem, vem comigo, vamos embora, vamos pra casa da avó. Então a gente vai dizendo e a criança vai. Chega uma hora que ela já entra numa outra dinâmica. Antes, a criança vivia o mundo dos pais. Aí chega uma idade em que ela vai querer criar e conhecer e projetar o mundo dela. Quando essa criança entra no mundo dela, ela já não aceita mais ser tratada como ela era tratada antes no mundo dos pais. Agora ela vai querer se posicionar para o pai entender que ela cresceu, para o pai entender que ele agora pensa diferente. Então, mãe, você sempre fala assim comigo. Aí o pai pensa, mas mãe pensa, mas eu sempre falei. É, mas é que agora ela não é mais uma criança. Entende?
Entendo, muito bem. Chegando aqui mais uma pergunta, Darleide diz assim, ó. Darleide, meu esposo é muito ativo na igreja, mas dentro de casa é completamente diferente. Não sei lidar com essa incoerência.
Como ele é dentro de casa? Na igreja ele é funcional, faz atividades, talvez seja um pregador, talvez seja um cantor, talvez seja alguém que está na recepção, no diaconato, no nacionato, eu não sei quais são as outras funções na igreja, não sei se é, de qual denominação ele é, mas fato é que assim, por que não pergunta? Eu sei que a gente se frustra, porque nós gostaríamos que a coerência fizesse parte dessa relação, das nossas vivências. Mas por que não perguntar? Por que não haver um espaço onde você possa perguntar e o outro sinta-se à vontade para dizer? Será que é por pura falsidade? Mas e se nós nos aprofundarmos melhor em conhecer esse homem? Será que ele vai falar sobre validação, reconhecimento, ou mesmo sobre fazer porque é tradicional fazer, porque é costume fazer, porque ele sempre foi crente naquela igreja, ele sempre foi funcional e as pessoas esperam dele que ele faça o que faz lá. E aí quando ele chega dentro de casa, não é que ele é falso lá, mas lá ele tem uma dinâmica de em busca de uma aceitação, de um aplauso, de um reconhecimento, ou, escutem, ou ele está fazendo de boa vontade, ele faz mesmo por convicção de que está fazendo para Deus, de que fazendo o que é certo, de que está entregando o melhor que ele tem para entregar na igreja. E quando ele volta para casa, mas Darlide, por que, que ele não é do mesmo jeito em casa? Mas como assim ele não é do mesmo jeito em casa? O que você espera dele que não tem em casa? Ele não ora, não lê a Bíblia, ele não louva, ele não é cristão em casa? Que diferença é essa? Então, pode ser que dentro de casa seja o lugar onde ele se sente livre para ser ele mesmo. Tá, Darlide, mas eu queria que ele fosse como ele é no público, mas do jeito que ele é no privado, eu não gosto, eu não quero. Então, você vai ter que pensar sobre você também. Você precisa dizer sobre você antes de falar sobre ele. Porque se você não considerar que dentro de casa seu marido se sente à vontade para ser quem ele é de verdade e você não gosta de quem ele é de verdade, essa conversa vai para um outro nível, vai exigir um pouco mais de profundidade. E nós vamos sempre caminhar em busca de uma comunicação que seja efetiva ao ponto de eu reconhecer, conhecer, validar, não validar, falar de mim, me reconhecer, me validar, não me validar também nessas trocas que existem. Agora, quem ele é dentro de casa é quem ele é de verdade. E se ele é de verdade como ele é dentro de casa, você como esposa precisa também fazer esse movimento de se você o aceita, se você gosta dele assim ou não, ou se você gosta somente daquele homem que é a figura pública. E aí? Nós estamos no impasse. Então a gente, de novo, não vai falar dele somente. A gente vai falar de você agora. Se você não aceita como ele é dentro de casa, vai sentar para conversar, dialogar e dizer a respeito do que você sente para ele. Baixa o tom, cuidado com o excesso de crítica, com o excesso de acusação, com o excesso de cobrança, porque isso acaba por destruir as relações. Uhum. E esse afastamento entre vocês pode ser o fim de um casamento.
Tá certo, muito bem. Mais uma pergunta chegando aqui, diz assim, Darleide, como lidar com pessoas tóxicas no trabalho, que fazem fofocas e tentam nos prejudicar a todo momento?
A gente não tem poder sobre as outras pessoas. A gente só tem poder sobre si mesmo até a página 2 também. Porque a partir da página 2, você sabe que nós falhamos muito em nossas próprias resoluções. Porque nós falamos das incoerências dos outros, mas nós também somos muito incoerentes. Por faltas humanas mesmo, por limitações humanas. E na página 2, nós vamos carecer imediatamente, reconhecer o que deveríamos ter reconhecido já na página 1, de que nós precisamos muito do socorro de Deus. Não é à toa que Jesus vai dizer assim, permaneçam em mim e vocês darão frutos. E se vocês não derem frutos, aliás, mesmo dando algum fruto, eu vou podá-los para que vocês deem mais frutos, mas permaneçam em mim. Portanto, nem tem como a gente pensar em ser bom, em ser capaz, em ser incrível, em ser maravilhoso sem Cristo, porque nós vamos dar com os burros na água, como diz o velho ditado. Nós somos incoerentes por natureza, nós somos contraditórios por natureza, porque nós somos pecaminosos, nós somos pessoas que nascemos em pecado. Não é porque nós somos pecadores porque cometemos pecados. Nós temos uma natureza pecaminosa e por isso cometemos pecados. Isso é um fundamento da teologia cristã, reconhecer a nossa pecaminosidade. Então, pensar que nós vamos lidar com pessoas pecadoras e pecaminosas e ainda maldosas e ainda antiéticas, ainda imorais, ainda o que seja, com todo o que significa o humano carregando as suas mazelas e não tendo experimentado regeneração em Cristo, não terem sido transformados, não terem sido educados num ambiente respeitoso, amoroso, enfim, cada um vai trazendo a sua história, a sua bagagem. O que, quem se dá conta disso pode fazer? Não pode fazer sobre o outro, pode fazer a partir de si. Então, como é que você lida com essas pessoas? A primeira coisa é se proteja. Evite falar, evite abrir histórias, evite comunicar sem clareza. Ponha tudo no papel, registre tudo no e-mail, deixe tudo guardado, deixe tudo registrado para evitar que sejam feitas histórias mal contadas, narrativas a respeito de situações que possam envolver e lhe prejudicar. Fale menos, evite essas pessoas, seja o mais profissional possível. Se elas falarem de você, aí já não é mais parte sua. As pessoas vão dar conta do que elas fazem. Agora se proteja, evite, fale pouco, fale menos e no que puder, testemunhar de Jesus, ser realmente uma pessoa cristã, para que dê menos motivo de essas pessoas lhe fazerem alguma acusação do ponto de vista ético, moral principalmente. Mas, no mais, amigo, a gente lida com as armas que tem. E você, como cristão, vai lidar com a arma da sabedoria.
Muito bem. Obrigado, Darleide. Vamos para mais uma pergunta chegando por aqui. Diz assim, Darleide, sinto que carrego o peso emocional da família inteira. Todos dependem de mim, mas ninguém percebe o quanto estou cansada. Não sei como falar, como pedir ajuda. E também gostaria que eles percebessem a minha luta diária.
Eles não vão perceber porque você acostumou a que todos vissem em você o porto seguro. Isso deve ter começado sem que você mesma percebesse. De alguma maneira, em algum momento, você passa a ter prazer nesse papel e nessa função, a ficar satisfeita em servir e que as pessoas vissem que você é alguém praticamente indispensável, porque isso traz algum prazer. Eu sou indispensável, todos precisam de mim, eu ajudo a todos, eu funciono muito bem para todos, eu sou porto seguro para todos. Você, em algum momento, admitiu e gostou e precisa reconhecer ser isso. Eu gostei. Até mesmo quando você se queixa, ainda assim, tendo reconhecido que é cansativo, existe ainda algum prazer que sustenta esse lugar. quando você diz eu gostaria que eles percebessem, você ainda está sustentada no prazer e com medo de dizer o que eles deveriam saber. Você espera pela sensibilidade deles em reconhecer a seu respeito, mas essa espera da sensibilidade deles pode ter a ver com o fato de você não querer romper para não ter que assumir que é cansativo o lugar que você ocupou. Você preferia que eles reconhecessem e liberassem você, porque aí você não precisaria abrir mão você mesma do papel de super-heroína. Você não abriria mão, você não diria nada, as pessoas reconheceriam e tirariam o time de campo, assumir as suas responsabilidades. Mas para você dizer é um fracasso. Imagina, eu vou frustrar as pessoas que sempre confiaram em mim. O que, que eu vou fazer? Eu vou me sentir culpada e outros vão descobrir, ou todos vão descobrir, que eu não sou a super-heroína, que eu também me canso, que eu também me frustro, que eu também fico chateada, que eu também gostaria de ser acolhida, que eu também gostaria de ser ajudada. Eu canso. Sei, mas é um fracasso reconhecer que cansou. Por isso a dificuldade de dizer, por isso a dificuldade de romper. Afinal de contas, essa figura também muitas vezes assume para si esse papel de mulher maravilha ou de homem todo poderoso, mas porque também é doente da síndrome da boazinha. Ela é muito boazinha, ela ajuda todo mundo, ela é muito boazinha. Só que as pessoas boazinhas, elas são muito mazinhas para elas mesmas. Elas são muito cruezinhas com elas mesmas, elas são muito ruinzinhas com elas mesmas. Porque para ela atender a todos, a demanda de todos, ela se pune, ela se sacrifica. E no sacrifício, nós sabemos o fim que isso dá. Ansiedade, depressão, raiva, ressentimento, começa a ter raiva das pessoas porque elas não reconhecem o quanto ela é boazinha, ou para manter o papel ela vai continuar fazendo, correndo atrás e querendo muito, só que ela vai ficando mais velha, vai ficando mais doente, vai ficando mais cansada e os prejuízos vão batendo a porta. Então o que você precisa fazer é falar. Seja mandar uma mensagem, seja falar pessoalmente, eu não sei quantas pessoas são que estão dependendo de você, eu não sei se são os filhos, eu não sei se são os pais, eu não sei se são os amigos, eu não sei quem são, mas você precisa dizer para eles, estou cansada. E precisa treinar dizer para eles, não, eu não consigo mais, eu não posso mais, eu estou cansada. Eu gostaria de um abraço, eu gostaria que você me ouvisse, começar a permitir que as pessoas vejam que você é vulnerável, que você é uma pessoa normal. Diga não. Sabe que é uma coisa muito interessante, Daniel?
Sim.
Quando você começar a dizer não, a negar um pouco as expectativas dos outros, quem ficar é porque te ama. Quem se foi é porque gostava do que você fazia. Quando uma multidão foi atrás de Jesus depois que Jesus multiplicou pães e peixes, eles não queriam Jesus, eles queriam pães e peixes. E Jesus falou para eles, vocês não me buscam por minha causa, vocês me procuram porque eu satisfiz vocês ontem com os pães e com os peixes. Isso está lá registrado em João 6 e você pode ver naquela história o que é gente que busca gente para ser satisfeito, mas não porque se importa. Então Jesus frustrou a eles logo de pronto, dizendo, vocês estão me procurando porque ontem eu satisfiz vocês, porque ontem eu multipliquei pães e peixes e vocês ficaram satisfeitinhos. Mas aquela multidão abandonou Jesus em 2 minutos. Todos foram embora para nunca mais andar com Jesus. E para testar o amor dos discípulos, para ver o nível de parceria, de reconhecimento, de amor dos discípulos, Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês também não querem me deixar? Aí Pedro vai dizer, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro não pediu pão, Pedro não queria peixe, Pedro queria Jesus. E assim eles ficou, mesmo com todos os erros que ainda Pedro vai cometer, mas ele tinha convicção de quem era Jesus e eles ficam.
Muito bem, isso dá muito claro, né? Darleide, mais uma pergunta chegando por aqui, diz assim, ó, Darleide, eu tenho uma filha de 8 anos, ela sempre pede um irmão, uma irmã, chora e se sente triste por não ter um irmão. Já conversei com meu esposo e de ter ou não. Temos preocupações como financeira e educação. Qual o conselho que você nos daria?
Olha, é muito delicado entrar na vida pessoal de alguém num nível tão profundo assim, de ter ou não ter um filho, do ponto de vista que, de fato, eu não sei quais são as condições dessa mãe, dessa família, né? Mas, de pronto, assim, eu diria, dá um filho. Dá um filho. Isso tem tantos desdobramentos, isso tem tantas especificidades. Eu diria, para pensar pelo menos mais profundamente, considerar que nós muitas vezes batemos no peito, seja reconhecendo positivamente ou negativamente o que seja, mas nós nos identificamos como provedores. E nós nos esquecemos, Daniel, que quem provê é Deus.
É,
Deus é o provedor. Deus é o provedor. Muitas vezes nós consideramos não ter filhos, de fato, pelas condições econômicas, outros pelas condições em que o mundo se encontra, do ponto de vista ético, moral, pela dificuldade em educar os filhos, ensiná-los a amar a Jesus. Eu digo, se forem pais preguiçosos, pais descomprometidos, de fato não os tenho. Mas se nós estamos falando com pais comprometidos com o reino, pais comprometidos com o Deus que a palavra nos apresenta como Jeová Jirê, o Deus que provê, ele proverá, serão pais de meninos como Daniel e dos seus amigos, que mesmo em face de terem sido sequestrados para a Babilônia, terem sido levados para aquele lugar pagão, eles testemunharam de um Deus Todo-Poderoso, não foram vencidos nem por leões e nem por fogo. Então, será que não, o mesmo Espírito não está sobre pais piedosos no dia de hoje para terem filhos para a glória de Deus, que os ensine a viver apesar da Babilônia? Apesar da Babilônia? Mas nós somos do reino de Deus. Pense bem. Pense bem. Ore com seu marido. Ponham Deus, aliás, reconheçam Deus como Deus provedor, e todas essas questões podem ser sanadas pela sabedoria que o Espírito Santo lhes dá.
Tem gente da rede que diz até que, não vou ter mais filho não, porque o mundo está tão difícil, e as profecias colocam a culpa no que vem aí pelo apocalipse e tudo mais, não vai facilitar nada, né? Entende dessa forma. Tem uns que colocam até, puxando para a parte da religião, para os finais dos tempos, que não vai ter filho não, porque vai ser muito doloroso.
Ao mesmo tempo que você vê que no Brasil há mais cachorros, mais pets nos lares do que crianças.
Exatamente.
Então são pessoas que, não todas elas, eu volto a dizer que o que eu disse inicialmente é delicado, tem a ver com a intimidade de uma família, tem a ver com as resoluções de uma família. Não há, eu pelo menos não faço uma reprovação a quem está decidido a não ter filhos. E, porém, que consulte o coração do ponto de vista do reconhecimento, se o que o está motivando é um descomprometimento com o reino de Deus, de uma falta de compromisso em considerar que tendo um filho estaria compromissado em ensinar esse filho a amar a Jesus, em semear o reino no coração desse filho, não para colocá-lo numa creche o dia inteiro para ser educado por terceiros, por questões, sejam elas quais forem, mas de fato é de se considerar colocar um filho para ser cuidado por outros quando Deus nos deu esse filho para ser cuidado por nós, ao máximo que pudermos. Então, há questões que eu elaboro, que eu dialogo, que eu ouço, que eu acolho, que eu valido, que eu respeito profundamente. Mas é preciso fazer um questionamento. Muitos dos que dizem não quero ter filhos porque o mundo está complicado são pais de pets e que tratam cachorros como pessoas. Nós estamos humanizando cães, nós estamos humanizando os pets, ao mesmo tempo que nós vemos o mundo desumanizando pessoas, pessoas se vendo como cães. Outro dia eu vi um vídeo em que uma moça que se sente um cão, se sente um pet, se sente um cachorro, estava andando na rua, outra pessoa puxando pela coleira, e quando ela foi atacada por um cachorro de verdade, foi um desespero. E aquilo parecia assim, não, gente, isso deve ser inteligência artificial. Não, aquilo foi reproduzido, fui investigar. Então, o que acontece é essa falta de percepção que nós temos, que ao mesmo tempo que eu não quero me comprometer com uma vida humana para levá-lo a considerar Jesus como seu Senhor e Salvador, para ser um servo de Deus, eu estou muitas vezes idolatrando um cachorro. Gastam muito dinheiro com cachorro. É muito caro ter um cachorro. Desses pets mesmo de dentro de casa, né? Uhum. Assim, gasta com cachorro. Os meus que são de sítio, tenho três cachorros no sítio, porque a gente precisa lá deles como cachorros de segurança, digamos assim, não são de dentro de casa, são do sítio, você gasta com cachorro, mesmo cachorro que fica solto lá fora. Uhum. Imagina cãezinhos, petzinhos, veterinário, remédio, porque tem que dar atenção a essa vida. Você vai cuidar dessa vida que você trouxe para dentro de casa. Mas pensa, Daniel, tem mais pets nas casas dos brasileiros do que pessoas, do que crianças. E mais pessoas gastando com N itens que não são amor ao próximo, elas não estão operando no cuidado com o próximo, elas estão operando no cuidado com elas mesmas. Então, se nós investigarmos os motivos reais do nosso coração, são motivos egoístas. Uhum. São motivos. Não estou me referindo a essa mãe que enviou a pergunta, tá? Nós ampliamos. Eu não estou me referindo a quem tem um filho, e, enfim, ou não tenha, e tenha suas considerações pessoais profundas com Deus. Mas a gente deve levar em conta o que é que está se movendo em nosso coração para dizer que não terei filhos porque é o fim do mundo. Uhum. É o fim do mundo, mas a maneira como você tem vivido não sugere que você está se preparando para o fim do mundo.
Verdade.
E isso acaba sendo um argumento para justificar o seu coração que não está alinhado com o projeto de Deus.
É verdade, Aline. Tem pesquisas recentes que comprovam que quando se vê um vídeo de uma mulher que sofre uma violência na internet, existem até muitos questionamentos a respeito da índole da mulher, do caráter da mulher. Agora, quando um cachorrinho, um animalzinho sofre algum tipo de violência, é quase que unânime, 100% de compaixão, de querer fazer alguma coisa com quem fez a violência contra o animal. Ou seja,
verdade, Daniel.
É exato, um dado recente, né? Verdade. Apontando isso, basta a gente ver nas redes sociais os comentários que se tem ali. Quando uma mulher sofre uma violência, aí vai ver o que ela fez. Uhum. Ah, isso aí tá cheirando a traição. Tá cheirando, ou seja, esquece a violência e o porquê da violência, que é dar motivo.
Justificar a violência.
Justificar. Agora, quando é feito, quando é feito com algum animalzinho, é quase que unânime a compaixão, né? A compaixão e a raiva que se tem de quem fez a violência contra o animal.
Verdade, então, ou seja, tem uma compaixão por um animalzinho que deva ter, nenhuma reprovação,
exatamente,
até porque nós estamos falando de um animal que não teve como se defender,
exatamente, enfim,
mas quando eu olho para a violência cometida contra um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, eu não tenho compaixão e vou buscar justificativa para sua morte, para o seu assassinato, é de se pensar realmente. Amores, nós vamos para o intervalo, refletindo, pensando sobre nós mesmas, as nossas questões profundas, o que envolve os nossos nãos e os nossos sims. E já voltamos com você no seu consultório de família. Até já! Estamos de volta com o consultório de família. Obrigada por sua sintonia aqui com a gente. Aquele momento de perguntas e respostas, reflexões, ponderações. Eu, Darley de Alves, na companhia de Daniel Mendes.
Muito bem, Darley. A gente já volta com perguntas. Ou você quer falar da revista já, Darley?
Muito bem, é verdade. É. Nós fomos para o intervalo falando da humanização dos bichos, a desumanização dos seres humanos. Isso que indica que nós estamos vivendo, minha gente, o fim do mundo. Porque não é possível que nós cheguemos ao tempo de darmos tão pouco valor à vida humana, feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos aqui em mãos a revista Eventos Finais, que pode chegar à sua casa pelo correio gratuitamente. Eventos Finais vai tratar de temas que são muito, mas muito bíblicos e profundos. Quem será o anticristo? Você sabe quem é o anticristo? Talvez você ache que sabe, não? E você sabe identificar, entender as sete últimas pragas descritas no Apocalipse? Aquilo é castigo ou libertação? Você tem medo quando lê o livro do Apocalipse, quando você entra em contato com as profecias do Apocalipse? Você tem medo? Ah, então deixa eu dizer para você que não deveria ter medo. Sabe por quê? Porque o Apocalipse é uma carta que Deus escreveu para os seus servos. Isso você identifica logo nos primeiros três versos do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica as palavras escritas na profecia, naquilo que o Senhor revelara aos seus filhos por meio de Jesus Cristo. Então, é para você, cristão, conhecer o Apocalipse. E o que é a marca da besta? Como será a segunda vinda de Jesus? Como será o milênio ou o juízo final? E a nova terra? O que você sabe sobre a nova terra? Como você entende o grande conflito? Estes assuntos e muito mais na revista Eventos Finais. Para você receber em casa, é muito fácil, não é, Daniel?
Facílimo, só falar eu quero, né? Escreva eventos aqui, ó, pro nosso WhatsApp, pro 12981510081. Falei certinho, né?
Falou certinho. 981510081. Manda mensagem nesse WhatsApp, o código de área é 12, diz eu quero e nós vamos mandar para você Eventos Finais. Ou você escreve também Eventos Finais, como você preferir, e nós vamos saber que você está pedindo, vamos enviar o link, vai chegar na sua casa gratuitamente pelo correio, a revista física, tá? Eu falei link agora há pouco, só para você preencher com seus dados postais, obviamente, para nós sabermos para onde e para quem enviar.
Muito bem, mais uma pergunta chegando aqui, Darley diz assim, Darley, estou separada tem 3 anos, ele quis separar, fui expulsa de casa praticamente, agora ele quer voltar, sou cristã, batizada, ele ainda não, brigávamos muito. Tenho 2 filhos adolescentes. O que fazer?
Vai voltar para quê? Que sinal esse homem dá de que você sinta segurança de que voltar será bom? Depois de 3 anos, A mulher já sossegada, em paz, voltar para alguém que não sei se está sinalizando para ela mudanças. Você tem notícias de que ele mudou? Você tem notícias de que é uma pessoa diferente? Você tem notícias de que ele tem se comportado diferente? Por onde ele andou nesses últimos 3 anos? O que, que ele está querendo de volta com você? Eu não diria para não voltar, mas eu diria preste muito atenção. Já vi, já acompanhei, já trabalhei muitos casos de recuperação, de traições que foram perdoadas, de casamentos que foram refeitos, de muita restauração. Isso é alguma coisa esperada, desejada, é maravilhoso quando acontece. Mas dizer para uma mulher que ela vai voltar como se fosse voltar para um colinho do ursinho fofinho onde ela era feliz e ela esqueceu de que era feliz, não. Muito possivelmente nesses últimos 3 anos é que ela começou a curar as feridas abertas, as dores vividas, as sensações, os sentimentos, as emoções, tudo envolvido naquela relação que foi tão difícil, tão dolorosa. Então, para voltar, amiga, tem que ter um processo da parte do outro também. Tem que ter o seu, obviamente, porque eu não imagino que você seja sozinha, coitadinha, vitimazinha, porque num casamento a gente tem parcelas e parcelas por ali. Pode ser que um tenha uma parcela imensa e seja o responsável real por toda uma dificuldade, um impedimento real da continuidade daquele casamento. E sair dali foi a sorte, né? Foi a bênção, foi um cuidado, foi uma questão de responsabilidade com sua própria vida. Mas voltar, precisa voltar com muita cautela. Se ele não mudou, se ele não te trata direito, se ele não oferece para você segurança de que ele não é mais o mesmo de antes, o que eu acho muito difícil que não seja, porque ele nem aceitar Jesus aceitou ainda. Exatamente. Significa que todo mundo que vai para a igreja vira bonzinho? Não. Mas significa que quando é de verdade, meu amor, Jesus não está para brincadeira, não.
Restaura completo, né, Darleide?
É para ser.
Muito bem. Darleide, meu esposo não gosta de sair ou socializar, mas eu sinto falta disso.
Imagino.
Como lidar com essas diferenças?
Olha, ter o tempo de ficar e o tempo de sair, né? Do ponto de vista de que sim, se para ele é tão difícil sair, será que ele é um cara que tem algum traço, ou alguma chance de ele entrar no espectro do autismo, por exemplo? É alguém muito retraído, muito... Será que é alguém que tem algum trauma, tem alguma ansiedade, sabe? Uma ansiedade de estar em convívio com pessoas? Quem é esse homem? Como diria Nadson Portugal, quem é esse homem, afinal? Quem é esse homem? Que é a história dele? Quando vocês namoravam dentro da toca, porque ele não queria sair, ou ele saía? Ele foi mudando com o tempo? O que aconteceu? Tem algum evento na vida? A gente não pode responder qualquer coisa a respeito de alguém sem fazer perguntas básicas, principalmente se você está falando do seu marido. Você pode dizer como ele era antes e como ele é agora. Você pode dizer se ele nunca gostou, para você também reconhecer que você sempre gostou e que vocês, portanto, sempre foram diferentes. Só que essas diferenças até aqui foram bem assimiladas e você soube lidar, mas agora você está com vontade de sair, você está com vontade de fazer o que você gosta, sem romper o relacionamento, sem machucar seu marido, sem fazê-lo doer. Mas vai precisar, não vai? Darleide, eu admito, ele sempre foi assim. Eu também, mas agora eu quero. Então você vai ter que dialogar, negociar, dizer, amor, vamos uma vez? Uma vez você fica, outra vez eu fico, outra vez nós vamos. Vamos fazer aqui um calendário, um mapinha, uma agendinha. Porque isso pra mim é importante, amor. Assim como eu sei que pra você ficar é importante, pra mim sair é importante. Então, nem tanto quanto você gosta, nem tanto quanto eu gosto, mas parceria, pode uma vez ou outra. Amor, tá, dessa vez aqui, eu posso ir com o meu filho? Posso ir com a minha mãe? Sabe assim, posso ir sozinha? Eu tô querendo dizer isso, posso ir sozinha sem você? Tem casamento que permite. Na minha relação com meu marido, ele permite que eu saia com a minha amiga, que eu saia com a minha filha, que eu vá sozinha ao encontro com amigas, o que seja, mas eu fico em casa também, ou ele vai comigo, a gente vai sair, ou seja, tem combinados. Assim, falando na real, meu marido, que é seu amigo também, uhum. ele é de ficar. Ele diz assim, amor, quer me fazer feliz? Eu vou ficar em casa, almoçar em casa, jantar. No dia do aniversário dele, nós saímos assim, que legal, ele foi. Aí eu falei, era aí no domingo, e a minha filha em casa, aí eu falei assim, vamos almoçar fora, porque a gente acordou mais tarde, a gente fica aqui batendo papo, vamos sair para almoçar. Ele, se você me ama, você já sabe. O aniversário é meu e eu gostaria de ficar. E aí ele ficou e depois eu saí com a minha filha.
Uhum.
Então, porque
e tudo
não
bem por isso.
E tudo bem. Uhum. E tudo bem, porque a minha filha ia viajar, né? Porque ela uhum. Ela mora longe. Então, assim, a gente fica e a gente sai. Sábado à noite saímos, domingo eu fui almoçar com a minha filha fora. Então, porque o aniversário dele foi no sábado, né? Então, então, esses combinados que tem que ter, e tudo bem, uhum. e tudo bem. Agora, não dá é pra ser só do jeito de um.
Verdade.
Não dá pra ser só do jeito de um, porque o outro, você sabe, casamento, relacionamento, é aquela parceria que uma vez um cede, outra vez um cede, uhum. mas só quando um só cede, o outro nunca cede. Então você já não está falando do que você gosta, você está agora falando do que você não gosta de mim. Porque se você gostasse de mim, você valorizaria o que para mim é importante, do que para mim é bom também. Então eu ora valorizo, ora você me valoriza. Valorizo o que eu gosto, valorizo o que você gosta, para isso demonstrar o quanto eu valorizo você. Então teve um dia que foi do meu marido, outro dia foi meu e com a minha filha.
Perfeito.
E tudo certo.
E tudo bem, né?
Uhum.
Maravilha. Um abraço aqui pro meu amigo Jota Washington.
Todos os dias aqui à noite.
Verdade.
A partir das 7 da noite.
E, claro, não deixando você perder a hora, porque ele diz, não perde a hora do culto.
Exatamente.
Muito bem. Darleide, tenho medo de que, mesmo fazendo tudo o que posso, meus filhos escolham caminhos errados. Até onde vai minha responsabilidade e culpa como mãe?
Ai, gente, para com esse negócio de culpa, culpa, culpa. E quando tiver culpa, vai a Jesus e assim, Jesus, me perdoa nessa culpa. E aí vai no filho e diz assim, me perdoa, filho, eu errei. Porque quando a gente carrega muitas culpas, é porque quanto mais culpa você carrega, mais alto você pôs a ideia de que você não erra, de que você não pode errar, de que você tem que andar na linha, de que você esquece que você é um ser humano. Você esquece que é uma pessoa cheia de limitações. Você esquece que você é uma pessoa que não tem a sabedoria plena, a condição plena, os meios plenos, a saúde emocional, psicológica e até física plenos para você dar conta de tudo. Então, limite-se ao seu tamanho, sabe? Como uhum. Paulo diz assim, que ninguém pense nem mais nem menos de si mesmo, pense do seu tamanho. Ora, ora, ora. Então, se errou com os filhos, reconhecendo que errou com os filhos, filho, desculpa, filho, perdão, filho, falhei, filho, errei, filho, eu não dei conta, era o que eu sabia, era o que eu conseguia, eu não consegui, enfim. Isso é o que deveríamos fazer enquanto pais e mães, só que nós somos educados a sermos pais perfeitos, lindos e maravilhosos. Somos nós, muitas vezes, responsáveis por erros cometidos, causarem prejuízos na vida futura dos nossos filhos? Somos, mas também nós somos responsáveis por termos acertado muito. Ora, quando eu olho para minha filha, eu digo assim, cara, eu errei, mas tem uns negócios que eu acertei bonito. Que pessoa linda, que pessoa maravilhosa, deu certo. Significa que eu errei, que eu acertei muito? Ou significa que Deus acertou tudo? Uhum. Com misericórdia, com graça, com bondade, amparando, cuidando, porque no que eu faltei, Deus supriu. No que eu faltei, Deus supriu misericórdia para minha filha ter misericórdia de mim também. Sabe, parceria, troca na vida, a partir de que nós somos pessoas limitadas. Então ela diz assim, o que eu faço para não errar? Não tem como você errar porque você é gente. Se você fosse anjo, aí você não erraria. Faça o seu melhor, busque a palavra, faça em oração, escute seus filhos, oriente, encaminhe, entregue-se e Deus proverá. E lê a revista Pais Preparados, Filho de Caráter, que ajuda muito. Vai na palavra de Deus, põe os joelhos no chão, ora muito pelos seus filhos, busca Deus, entre em audiência com Deus pelos seus filhos, é a melhor coisa que você tem que fazer. E reproduz o caráter de Cristo.
Amém. Peça aí a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, grande sucesso aqui do Novo Tempo, pelo nosso WhatsApp, 12981510081. Uhum. Darleide, meu namoro tem muito carinho, mas pouca conversa sobre valores e futuro. Isso é um risco?
É um risco absurdo, porque quando você casa, você vai precisar ter planos, vocês vão precisar olhar na mesma direção, mesmo com as diferenças que devam ser mantidas. As diferenças são maravilhosas, mas muito carinho significa que daqui a pouco muito beijo na boca, daqui a pouco vai fazer amor, né? Vai casar. E daí aí, não tem plano?
Uhum.
Eu, hein? Aí depois vocês vão escrever pra mim e dizer, Darleide, meu marido não conversa. Aí o que você quer que eu diga? Que você foi enganada? Que você não sabia o que estava fazendo? Não, né, amiga? Então, assim, beijo na boca, beijo na boca. Conversar, dialogar, planejar, resolver problemas, levar a sério, falar de si, falar do outro, resolver as questões. Se não tiver isso, ai, 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 ai.
Complicado, uhum. Complicado. Darleide, meu filho tem tudo, mas parece sempre insatisfeito. Não sei mais como ensinar a ele ser grato por tudo que recebe e ganha. Parece que ele sempre quer algo melhor do que tem.
Seu filho não tem nada a ver com isso. Quem precisa ser chamado a atenção é você. Quando nós temos tudo, nós recebemos fácil, nós ganhamos fácil, nós não estamos sendo ensinados a sermos gratos porque nós não sabemos o que é não ter para quando ter, agradecer. Ou não sabemos ter para quando tivermos, agradecer. Então você sempre preencheu os buracos vazios que você pensou fossem os buracos vazios da vida do seu filho e ele tem. O que seu filho aprendeu? Que antes de ele desejar, recebe. E quando ele recebe, não é mais do que sua obrigação lhe dar. Porque foi essa a dinâmica que você o fez considerar ser natural. Então você, como mãe e pai, nós devemos deixar nossos filhos sentirem falta. E eles precisam, na falta, fazer um movimento de como ter, como atingir um objetivo, como satisfazer o seu desejo com esforço próprio também. A gente tem que ensinar o filho a aprender a esperar, aprender a lidar com a frustração de não ter, aprender com a frustração de ter que esperar o que não tem, chegar o tempo de tê-lo e quando tiver, ainda ser ensinado a agradecer. Mas você, ele tem tudo, está suprido de tudo, você disse para o seu filho que não precisa nem ele desejar. Antes de ele desejar, você já supriu toda e qualquer necessidade. Então, você é a mamãe Noel, o papai Noel de todos os dias, porque ele nem precisa esperar o Natal. Então, você agiu equivocadamente nessa dinâmica de satisfazer os desejos do seu filho antes que ele sentisse falta de verdade e também fosse ensinado a batalhar, a querer, a desejar, buscando a sua satisfação. Eu tenho em mente que muitos de nós adultos, você também dessa geração, Daniel, de ouvir os seus pais sair para trabalhar e ganhar e sustentar, muita batalha, muita dureza.
Uhum,
e aí, em algum momento, nós dissemos assim, que tudo que nós não tivemos, nós vamos dar para os nossos filhos.
Uhum.
A gente não quer que o nosso filho passe por nenhuma frustração de não ter. Então eu vou dar o celular, eu vou dar a roupa, eu vou dar o tênis, eu vou pagar para ele estudar numa escola, porque meu filho não pode ser humilhado por não ter. Meu filho não pode desejar e eu não conseguir suprir, porque isso vai falar do meu fracasso. Aí você diz, eu vou dar para os meus filhos tudo que meus pais não me deram, tudo que eu não tive. Aí você deixa de dar para o seu filho o que ele realmente precisava. Nós não tivemos todas as coisas, mas o que nós tivemos nos ensinou muito a chegarmos até aqui. Nossos pais faltaram, nossos pais erraram na forma de serem talvez mais duros, a forma de disciplinar, que hoje nós questionamos. Tem muitas questões a serem admitidas como se fossem diferentes, mas nós termos lidado com a falta e o desejo, o querer e o não ter, o correr atrás para suprir, fez muita diferença. E nós estamos fazendo muito mal para os nossos filhos quando nós damos a eles tudo de mão beijada. Eles estão se tornando mimados, sentem-se, sofrem da síndrome do reizinho, da rainha toda poderosa, do reizinho todo poderoso, que são as crianças que imobilizam os pais por elas. E eu costumo até dizer que na nossa geração foi a última geração a obedecer os pais. Uhum. Somos a primeira geração a obedecer os filhos.
É verdade. Sabemos o valor das coisas e sabemos que tudo tem um preço, né, Darlete? Uhum. Isso é importante. Essa geração, hoje em dia, está mal acostumada, realmente, como você falou.
Ah, mãe, tem um Pix. Ai, mami, clica no link da Bill.
eu preciso disso, eu vou pedir um Pix. Um Pix pro meu pai.
Então, assim, eu não faço nenhuma observação à criança. Eu faço observação aos pais. Fomos os pais quem erramos em dar tudo o que os filhos querem sem ensinar para os filhos o valor das coisas. Mas como é que eles vão saber? Eles pensam que o dinheiro cai do Pix? Eles pensam que o Pix é uma árvore?
Na nossa época, se a gente queria alguma coisa, a gente queria arrumar um trabalho para conseguir, porque pedir, tirar do trabalho do pai e da mãe, a gente sabia que era mais complicado.
Exato.
Eu ia pro meu pai e falava assim, o que eu posso fazer de um trabalho? Eu tô querendo comprar alguma coisa, isso. O que eu posso fazer?
Não, pai, eu tô querendo namorar, tá trabalhando? Porque eu não vou pagar picolé pra ninguém, não.
Exatamente.
Agora tem mesada, tem se lavar a louça, papai vai pagar. Como assim se lavar a louça, papai vai pagar? O pai compra a comida, compra a louça, paga o aluguel, paga tudo pro menino, ainda tem que pagar pra ele lavar a louça? Que comeu de graça dentro de casa? Você tá doido, você tá de brincadeira.
Faz 18 anos, aí o pai dá um carro e ainda paga gasolina pra ele poder sair, para poder passear, além de pagar a conta do restaurante ou da sorveteria quando vai namorar.
Tá, de brincadeira. Mas isso se você pensar numa família que tem mais condição. Se for uma família, mesmo com pouca condição, economicamente falando, quer dar tudo pro filho, quer dar tudo pro filho. Gente, não dá. Não dá. Uma vez eu vi uma entrevista do Zezé de Camargo, da dupla, né? Uhum. Que hoje não é mais dupla, sei lá. E aí ele dizia assim, que com todo o dinheiro, primeiro que ele veio de uma família muito pobre, ele sabe o que é ter. E aí a repórter perguntava à época se ele dava tudo de mão beijada para os filhos. De jeito nenhum, presente era no aniversário e no Natal. E só. Não tem essa história de ficar comprando toda hora, chegar em casa cheio de brinquedos, cheio de não. Então era alguém que valorizava o que ganhava e não ia dar para os filhos tudo de mão beijada, sem eles considerarem o suor que o pai derramava. Então é desse tipo de coisa que se fala. Você ganha um salário mínimo, você tá bancando tudo pro filho sem poder, tá devendo, nome no Serasa, tá sujo, o menino bancando de ser filhinho de papai, que não é. Então o que você tá ensinando pra esse filho?
Exato. Muito bem. Darleide, mais uma pergunta chegando por aqui. Darleide, estou solteiro e começo a me comparar com amigos que já casaram. Isso tem me deixado ansioso. Como lidar com esse sentimento?
Vamos conversar sobre esse sentimento, vamos escutar esse sentimento, vamos tratar desse sentimento, porque não é o sentimento quem deva nos guiar, nos dirigir, mas sentimentos dizem muita coisa. E a gente precisa dialogar com eles para, muitas vezes, dizer para o próprio sentimento, você está equivocado, você está me chamando para um caminho que eu não quero ir, que eu não vou, porque não é um caminho acertado, não é um caminho sábio. Quem casou, casou, eu não casei ainda, porque não encontrei alguém interessante ou alguém não se interessou por mim, vai precisar lidar com isso também, vai começar a olhar para você para identificar o que em você pode ser trabalhado para que você seja mais seguro, para que você seja mais centrado nas coisas que realmente importam. Mas não é uma coisa de você desprezar o que você está sentindo. Afinal de contas, todos os amigos estão casando, você não está namorando, você não tem ninguém, você não pensou ainda no futuro com alguém, então vamos conversar sobre isso. E conversar sobre isso é conversar sobre o que esse sentimento está apontando, e esse sentimento pode e deve levar você a considerar como é que você está se movendo na vida, o que que você, se você é uma pessoa interessante, se as suas conversas são interessantes, se você é alguém que agrega, se você é alguém que tem o que oferecer. Vamos pensar sobre você, tá tudo bem. Certo. Questionamentos são questionamentos, não são definitivos, assim, ah, eu sou uma pessoa que é inútil, ninguém me quer, ninguém me ama, não, não vamos por aí, porque isso não deve ser verdade, mas vamos pensar, vamos conversar sobre isso, isso faz a diferença. Se você procura uma terapia, ou tem um melhor amigo, tem alguém para conversar, para dialogar, para se abrir, não tenha vergonha, é o que você está sentindo.
Muito bem, mais uma pergunta chegando, diz assim, Darleide, tenho dificuldade de manter amizades depois que casei. É normal se afastar dos amigos nessa fase da vida?
Às vezes sim, porque o casamento tá tão legal, você e sua esposa se bastam, vocês estão construindo, idealizando, sonhando, planejando, fazendo muito amor, pode ser umas coisas assim bem maravilhosas, se não for por ciúme, se não for porque o outro está impedindo você de ter amigos, se não é porque vocês estão impedindo um ao outro de estar com a família, se não for nada de impedimento, de forçação, de ciúme, se não for nada disso, apenas você vocês identificam nesse momento como casal, vocês se bastam, vocês estão felizes, gostam, estão curtindo o momento, vida que segue, tá tudo bem. Quando vocês passarem para uma próxima fase, virão outras. Tem a fase dos filhos, aí passa a ter amigos que têm filhos também, aí tem a fase que vocês vão querer sair, vão encontrar novos amigos. A vida é de fases, a vida é de momentos. Então preste atenção, se seu casamento tá bom, vida que segue.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando aqui já para o finalzinho do programa, Darleide. Diz assim, ó, Darleide, meu namoro é muito influenciado por opiniões de terceiros. Como proteger o relacionamento dessas interferências?
Acontece que se você assumir esse lugar de protetora do relacionamento sozinha, você vai ser a protetora do relacionamento para o resto da vida, até esse homem se tornar mais seguro. Ou se ele vem ainda se tornar seguro de si e voltar-se para o relacionamento e considerar que é com você que ele precisa combinar, planejar, sonhar, idealizar, correr atrás, pôr em prática aquilo que vai levá-los a concluir os objetivos. Se ele não tem, ele pode até ouvir todo mundo. Vou escutar, na multidão de conselhos você encontra sabedoria sim, mas você precisa saber filtrar, você precisa tomar as suas próprias decisões e se responsabilizar por ela, porque se ele é esse indivíduo que escuta todo mundo e depois feito um mamão, um molinho, uma banana, um bananão que não sabe decidir, porque tá todo mundo falando, porque tá todo mundo dizendo, sim, mas e você diz o quê? Porque todo mundo diz que pensa que sim, mas e você pensa o quê? Porque tá todo mundo fazendo, tá, e você vai fazer o quê? Se você não vê nesse homem essa postura, eu vou perguntar pra mamãe, a mamãe diz o que fazer, a mamãe disse ele faz. Vou perguntar pro papai, o papai disse ele faz. E a esposa ele não consulta, a esposa ele não pergunta, a esposa com ele não dá a palavra final. Então assim, você vai casar com um bananão que escuta todo mundo, mas não escuta você, não confia você, isso diz muito sobre vocês. Então é isso que você quer. Como é que eu faço para proteger? Vai e assume sozinha. Depois você me conta o resultado disso. Não aprovo. Homem que não é seguro, olha, vou te contar, dá um B.O. Aí a mulher quer ser a toda poderosa, aí depois fica toda feministona, toda dona da situação zona, aí depois manda mensagem dizendo, tô cansada, não aguento mais, esse homem é horrível. Você que decidiu que seria a toda poderosa e não deu conta. Então, se esse homem não te dá segurança, cai fora. Mas eu vou ficar sozinha, cai fora. Porque vai pregar o evangelho que Jesus está voltando. Para meninos e meninas, né?
É verdade. Daí a gente está chegando no finalzinho, mas acho que dá tempo ainda de a gente oferecer aquele presente.
Verdade. Eventos finais. Aqui, ó. Vamos estudar a Bíblia? Para a gente ficar pensando só no... eu queria tanto. Vamos estudar a Bíblia? Jesus está voltando e a gente precisa conhecer a palavra, a revelação de Jesus. Eventos finais. Quem será o anticristo, minha gente? Como será a volta de Jesus? Como entender os eventos finais? A Bíblia nos dá chaves para nós entendermos o que a própria Bíblia revela, para nós não cairmos no engano, nas mentiras, nos achismos, nos exageros, nas mentiras, a ascensão e a queda dos impérios. Nós vamos estudar sobre história, sobre Nova Terra, volta de Jesus, a marca da besta, o anticristo e muito mais. Escrita pelo teólogo Felipe Amorim, você pode receber em casa gratuitamente lições profundas. 981-51-0081. 981-51-0081. Beijo, meus amores. A gente se encontra semana que vem, Daniel?
Se Deus quiser.
Então tá bom, aqui no nosso ponto de encontro. Beijo e até lá.